A palavra de Deus verdadeiramente é o pão que desceu dos céus. E nós, assentados agora na igreja, para ouvirmos a palavra, não pedimos outra coisa ao Senhor que não seja esta bênção para as nossas vidas. O Senhor não olhe pelo nosso passado, pelos nossos maus costumes, pelas vaidades da nossa vida, mas que por misericórdia Ele nos conceda este pão e nós estejamos alegres e com os nossos corações abertos, irmãos, para recebermos este pão, este alimento, para recebermos a palavra de Deus em nossos corações. Nós precisamos considerar o que estamos fazendo agora, e com frequência nós somos negligentes e nem sempre atentamos com seriedade sobre o fato de nós estarmos frequentando a igreja, sobre o fato de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus, em que lugar for, em que circunstância for. Irmãos, a possibilidade de nós convivermos por algum instante com Jesus é um presente maravilhoso para as nossas vidas. Mas como somos desatentos, às vezes nós vamos para a igreja como se estivéssemos indo a um lugar qualquer. Às vezes nós vamos para a igreja como nós vamos a um supermercado, como nós vamos para o lugar, a empresa onde trabalhamos, numa reunião familiar, como se fosse um lugar comum da vida. Mas não é, irmãos. O profeta Salomão, lá em Eclesiastes, ele diz assim para nós: olha, quando fores na casa de Deus, guarde o teu pé ao entrar na casa de Deus, porque ouvir é melhor do que sacrificar. Este mesmo rei, profeta Salomão, quando ele construiu o templo, quando ele edificou a casa de Deus em Jerusalém, e ele orou ao Senhor, pedindo ao Senhor que, naquele lugar, quando os homens ali reunidos se arrependessem dos seus pecados, que o Senhor pudesse perdoá-los, que o Senhor pudesse restaurá-los. E o Espírito de Deus respondeu a Salomão dizendo: assim será, quando os meus filhos estiverem nesta casa, e aqui eles se arrependerem, e aqui eles se converterem das suas maldades, eu os perdoarei e irei restaurar as suas vidas. Nós estamos diante da palavra de Deus e do Espírito de Cristo, irmãos. E este é o lugar que Deus nos deu para que nós confessemos os nossos pecados, para que nós possamos nos arrepender de toda a vida velha e para sermos novamente edificados como um novo homem, gerados para uma nova esperança pela palavra de Deus, irmãos. Vamos receber a palavra de Deus no nosso coração, pedindo ao Senhor que nos ajude, pedindo ao Senhor que nos dê um espírito de mansidão para que a palavra de Deus não nos escandalize ou para que nós não fiquemos escandalizados com ela. Vamos pedir ao Senhor para que Ele cele a palavra de Deus no nosso coração, para que ao sairmos cuidando das coisas deste mundo, nós não sejamos roubados, mas que ela permaneça conosco. Este é, irmãos, verdadeiramente o pão que desceu dos céus. Vamos recebê-lo no nosso coração, vamos nos alimentar com ele. Apenas a palavra de Deus pode sustentar as nossas vidas para toda a eternidade. Amém? Eu queria convidar os irmãos ao Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantando-se para ler, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor." E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: "Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos." E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca. E diziam: "Não é este o filho de José?" Veja bem, irmãos, o nosso Senhor, ele está iniciando o seu ministério de reconciliação entre o crente e o nosso Deus. Um pouco antes desta passagem, o nosso Senhor se encontrou com João Batista e ele foi batizado no Rio Jordão. E naquele instante desceu sobre ele o Espírito Santo. E cheio deste Espírito, o Senhor foi levado para ser tentado nas mesmas tentações que nós sofremos no nosso dia a dia. Mas cheio do Espírito Santo, o Senhor resistiu a todas elas e começou então a anunciar a palavra de Deus aos homens. Ele foi à cidade onde ele viveu e ali chegando, foi à sinagoga, como era o costume nos sábados. Entrando na sinagoga, foi-lhe dada a oportunidade de fazer a leitura das Escrituras. E foi-lhe oferecido um livro. E o Senhor abriu o livro de Isaías, justamente numa passagem que profetizava sobre a sua vinda. E na passagem que profetizava sobre o papel dele em nossas vidas, sobre aquilo que ele quer fazer em nossos corações, sobre a obra que Deus faz e realiza por Jesus Cristo em cada um de nós. E a passagem dizia: "O Espírito do Senhor é sobre mim." Irmãos, sobre nenhum outro profeta, sobre nenhum outro homem, repousou o Espírito de Deus como sobre o Senhor. Sobre ele estava e está o Espírito Santo em toda a sua plenitude, em todo o seu poder, em toda a sua autoridade e com toda a condição de fazer o que for necessário para que se cumpram os propósitos de Deus. E a profecia dizia: "Pois que me ungiu para evangelizar os pobres." Veja o papel de Jesus, irmãos, em nossas vidas. Evangelizar os pobres. Mas quem são os pobres? São aqueles que não têm dinheiro? São os mais simples? Os ricos estão condenados? Os pobres, irmãos, são aqueles a quem Jesus também se referiu no Sermão do Monte: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus." E o que é um homem pobre de espírito? Como é um homem pobre de espírito? Como ele se comporta? Como ele age? Nós temos uma figura na Escritura que a mim representa perfeitamente o que é um homem pobre de espírito, que é Davi, Davi era um homem pobre de espírito, irmãos. Ele foi levado a ser o rei dos judeus e foi um grande rei. Unificou as tribos de Israel, tinha um poderoso exército, tinha riqueza. Davi tinha tudo que um homem poderia ter neste mundo: poder, autoridade, todas as coisas. Mas Davi, na presença do Senhor, ele se sentia como um homem que não tinha nada. E ele foi até o fim da sua vida clamando por perdão, pedindo ao Senhor que o ajudasse, pedindo ao Senhor que o socorresse, pedindo ao Senhor que o sustentasse. Um homem pobre de espírito, irmãos, é um homem que não confia em si mesmo, nas coisas que estão à sua volta, sejam elas quais forem. Não confia nos seus conhecimentos, nas suas convicções, na sua condição social, na sua condição econômica. É um homem que com frequência ele se põe diante de Deus na mais profunda dependência e reconhecendo diante de Deus a sua miséria, reconhecendo diante de Deus a sua pobreza e dizendo: Senhor, se tu não fizer alguma coisa por mim, não fico em pé. Se o Senhor não me ajudar, a minha casa vai ruir. Então, a profecia diz que o Senhor veio para evangelizar, para instruir estes homens. Irmãos, assim nós temos que nos colocar diante do Senhor, como alguém que não tem nada, pois nós não temos nada, irmãos. Como alguém que não sabe de nada, pois nós não sabemos nada. Como alguém que está cheio de pecado, pois nós estamos cheios de pecado. Como alguém que está enfermo, pois nós estamos cheios de enfermidades. Se nós quisermos receber o Senhor no nosso coração, esta é a via, irmãos, nos curvando diante dele. Diz a palavra ainda que o Senhor foi enviado para curar os homens de coração quebrantado, os homens que reconhecem a sua condição, que se arrependem, que se convertem. Irmãos, na presença do Senhor, nós vamos dizer o que a ele, se não pedir a ele que nos perdoe, que nos salve, que nos liberte das nossas angústias? Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ao mesmo tempo olhar para a nossa vida e aplicar a palavra de Deus na nossa vida para enxergarmos e ver a pobreza que está em nós e pedir ao Senhor que restaure-nos. É como aquele publicano que ao chegar no templo, ele não tinha coragem de olhar para os céus, mas ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. É como aquela mulher hemorrágica que saiu enfrentando a multidão e disse assim: se eu tocar nas roupas do Senhor, eu serei curada. Como aquela mãe que tinha uma filha endemoniada e o Senhor disse para ela: olha, não é certo eu tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse ao Senhor: está bem, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Com o nosso coração quebrado, irmãos, diante do Senhor. Diz no versículo 19 que o Senhor vem para pregar liberdade aos cativos, chamar os homens que estão cativos, escravos, presos, a um reino de liberdade, a um estado de liberdade, irmãos. E nós somos cativos e escravos de tantas coisas. Os nossos pecados, quantos sofrimentos eles nos trazem. O próprio inimigo de Deus, que está no mundo para destruí-lo, cercando as nossas vidas, quantas vezes este inimigo nos escraviza numa circunstância e noutra. Nós mesmos, irmãos, na nossa vaidade, quantas vezes nós estamos escravos dela. Seja por causa do nosso trabalho profissional, seja por causa de dinheiro e dos nossos pensamentos. Quantas vezes nós somos escravos das nossas convicções, irmãos, das nossas certezas? Por isso, nós precisamos estar diante do Senhor como alguém que não sabe de nada. Senhor, eu não sei de nada. Eu não posso nada. Se o Senhor não me ajudar, Senhor, eu vou cair. Então, por amor do seu nome, venha em meu socorro. Por amor do seu nome, Jesus, para que o seu nome não seja motivo de escândalo para outras pessoas. Percebe, irmãos? por amor do nome de Jesus, que Ele venha nos ajudar, porque se Ele não nos ajudar e nós cairmos, outros poderão deixar de crer, outros poderão se escandalizar. Venha, Senhor, nos libertar. As nossas preocupações com o que comer, com o que beber, com o que vestir amanhã, irmãos, elas não são para nós um cativeiro. O Senhor quer nos libertar disso também. Restaurar vista aos cegos. Irmãos, o que é que nós enxergamos? O que é que nós entendemos? O que é que nós compreendemos da vida e dos eventos desta vida? E daquelas coisas que os nossos olhos carnais ainda não enxergam, mas que pela fé nós sabemos que estão estabelecidas? O que nós sabemos, o que nós enxergamos, irmãos? Percebem como nós vivemos numa cegueira? Não enxergamos um palmo adiante do nosso nariz, na verdade. Muitas circunstâncias da nossa vida, nós ficamos perguntando, por que isso? Por que aquilo? Algumas aflições vêm sobre nós e nós ficamos ali sem saber o motivo, a razão. Ora, se nós não enxergamos e não entendemos e não temos discernimento nas coisas que estão aqui, que dirá daquelas que estão nos céus? O Senhor, tenha misericórdia de nós, abre os nossos olhos para nós enxergarmos com mais profundidade todas as coisas. E se o Senhor não abrir os nossos olhos, irmãos, esta escuridão, estas trevas, elas permanecem em nós. Se o Senhor não se compadecer das nossas vidas, nós permaneceremos mergulhados num quarto escuro, sem compreender coisa alguma. E quem é cego precisa de alguém que transporte para cá, para lá, não é assim? E tem um aí que transporta a gente, quando a gente é cego, para qualquer lugar, para onde ele quer. Leva para um lado, leva para o outro. Pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que sofrem opressão, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Este é o papel de Jesus, irmãos. Este Jesus nós precisamos recebê-lo na nossa vida, porque além de todas as coisas maravilhosas que Ele faz, Ele ainda fala para nós de um tempo que há de vir para alimentar no nosso coração a esperança. E para que nós não desanimemos, Ele com frequência vai nos lembrando deste tempo que há de vir, de um novo mundo, de uma nova ordem de coisas, do reino de Deus, da vida eterna. Irmãos, nós precisamos receber no nosso coração este Jesus. Veja bem, irmãos, não se trata de aceitar o Senhor. Não se trata de dizer, não, eu recebi o Senhor. Não, é receber o Espírito de Cristo em nosso coração. Comer deste pão, renunciar à nossa própria vida, aos nossos interesses, às nossas vaidades, por causa deste amor, por causa deste Espírito. Nós recebemos Jesus não é quando apenas estamos nesta ou naquela igreja, ou porque confessamos Ele com a nossa boca. Não é só isto, irmãos. E tanto não é só isso, que no Evangelho de João, se não me falha a memória, o capítulo 6, quando ele fala mesmo deste pão da vida, lá mais na parte final do capítulo, ele diz, olha, eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, terá a vida eterna. Não se trata, irmãos, de ir apenas numa igreja, não se trata de fazer obras, não se trata de sacrifícios. Não se trata de conhecer esta ou aquela doutrina, se trata de comer deste pão, comer desta carne. O Senhor foi muito claro, se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, você não tem a vida eterna. Nós temos esta oportunidade agora, irmãos, porque o Senhor não falava de um corpo físico, de um sangue físico, mas Ele falava da sua palavra, da sua igreja, do seu espírito. Ele dizia, se você quer a vida eterna, você tem que comer deste pão. É este o Jesus que nós anunciamos e precisamos anunciar por todos os cantos, irmãos, por todos os lugares. As obras dele são obras de amor e de misericórdia. Veja, a profecia está dizendo isso, são obras de amor e de misericórdia Por quê? Porque vem restaurar, vem abrir os olhos, vem libertar. E não fala que vem cobrar alguma coisa, ou pedir alguma coisa em troca. Portanto, nós precisamos receber este Cristo no nosso coração, este Senhor nas nossas vidas. Eu fico pensando assim, que momento glorioso deve ter sido aquele naquela sinagoga, né? Pensa os homens que estavam ali, irmãos, diante do Senhor, o Senhor abrindo aquele livro, lendo aquela passagem. Pensa nisso. Que momento glorioso deve ter sido aquilo. E as pessoas ali assustadas olhando para ele, ele disse a cada uma delas: olha, hoje se cumpriu esta profecia em vossos ouvidos. Lá numa sinagoga em Nazaré. Mas não foi só lá, irmãos. Nós estamos diante deste mesmo Senhor, deste mesmo Espírito. E que o Senhor, por misericórdia, ajude-nos também para que esta profecia se cumpra nos nossos ouvidos. O Senhor só não está fisicamente no meio de nós, mas o Seu Espírito está conosco, sabemos disso. A fé testifica disso. Que esta profecia se cumpra também nos nossos ouvidos e nos nossos corações. Para não perdermos, irmãos. Porque nós vemos aqui na passagem que em alguns corações parece que ela não se cumpriu. Na sequência aqui, no final do versículo 22, diz que alguns começaram a dizer: mas não é este o filho de José? Alguns começaram a duvidar do Senhor. Mas este aí não é o filho do José, o carpinteiro? Em outro lugar diz assim: não estão aqui conosco com frequência a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos? E o Senhor responde, dizendo: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Veja só, irmãos, o que aconteceu? Como a incredulidade trabalhou nos corações? Como a dúvida entrou nos corações? Estes homens não estavam na sinagoga? Estavam. Como nós estamos em torno da palavra de Deus? Como nós estamos na igreja? Se a profecia do Senhor não for cumprida nos nossos ouvidos e nos nossos corações, nós também começamos a duvidar. Mas será que é assim mesmo? Será que a palavra é esta mesma? E como ali conheciam o Senhor, começaram a duvidar dele. Ele disse: verdadeiramente não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Irmãos, a casa de Deus é o nosso coração. O Senhor quer habitar nos nossos corações. O Senhor quer fazer morada em nossa vida. Que honra nós estamos dando ao Senhor? Vamos pensar. Vamos refletir. Que honra o Senhor tem na nossa vida. Que glória nós damos ao Senhor. O Senhor nos repreende, irmãos, e nos adverte para que no futuro não venhamos estar enganados. Ele disse aqui: olha, prestem atenção. Nos dias do profeta Elias, houve uma grande fome, porque o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, E a palavra de Deus veio ao profeta Elias e disse para que ele fosse habitar na casa de uma viúva que não fazia parte do povo de Deus. Era uma gentia. E o profeta Elias foi, e esta mulher o recebeu em sua casa, e eles comeram lá, e passaram aquele período de tribulação e de angústia, e o profeta foi bem recebido naquela casa, que não tinha nenhum motivo para receber o homem de Deus, pois era estranha. Ele disse também que nos dias do profeta Eliseu, houve um homem sírio, capitão do exército da Síria, que ficou acometido de uma doença, a lepra, e este homem foi enviado ao profeta Eliseu, e diante do profeta Eliseu, este homem ouviu a instrução do profeta, foi lá se lavar no rio por 7 vezes, e a lepra foi curada. Muito embora, tanto nos dias do profeta Elias, houvessem também viúvas em Israel, porque não é que não haviam viúvas em Israel, havia, mas o profeta foi enviado a uma estranha, e ela o recebeu. Como também nos dias do profeta Eliseu, haviam homens leprosos em Israel. Nenhum deles foi enviado ao profeta Eliseu, senão um sírio, um estranho. O Senhor, irmãos, Ele quer abrir os nossos olhos para que nós possamos recebê-lo estando na sua casa. Para que não aconteça que ali na frente, alguns que nós considerávamos gentios e condenados estejam muito adiante de nós, porque receberam o Senhor. Por isso, nós não podemos nos iludir e nem permitir que o espírito de engano tome conta das nossas vidas, irmãos. O fato de estarmos hoje nesta ou naquela igreja não pode nos dar uma ideia de salvação e certeza de vitória. Aí trabalha também o inimigo de Deus no coração do povo, dando ao homem uma certeza de fé que a Escritura não dá. Por isso, quando nós vamos buscar ao Senhor, nós precisamos buscá-lo com todo o nosso coração e não permitir, e que o Senhor nos ajude nisso, que nós tenhamos qualquer pensamento ou ideia ou certeza de salvação, mas que nós possamos correr até o fim dos nossos dias em busca deste prêmio. Até o fim, irmãos, nós não temos certeza. É mais seguro para nós. É mais seguro para nós buscarmos este prêmio até o fim das nossas vidas, sem nos acomodarmos. Porque senão pode ser que sejamos enganados pela nossa vaidade e pelo espírito maligno que está neste mundo. Diante dos homens religiosos lá, ele dizia aos escribas, aos fariseus: olha, raça de víboras vocês são. Não entram no reino de Deus e não deixam os outros entrar. E ele dizia: olha, na frente de vocês vão entrar muitos publicanos e meretrizes. Vamos buscar o Senhor com o nosso coração e com toda a humildade que nos for possível, como fazia Davi e como a palavra nos instrui a fazer. O Senhor nos abençoe e nos guarde.